Muito bom dia, senhores deputados. Já temos quórum. Podemos dar início à nossa reunião. Antes de começar, só gostaria de informar que ao meio-dia vai haver uma reunião do Grupo de Trabalho de Acompanhamento de Transferências de Competências na Educação, em que alguns dos deputados desta comissão vão estar envolvidos. A reunião vai ser nesta sala e, portanto, eu gostava que nós tivéssemos tudo despachado antes do meio-dia, se fosse possível. Vamos todos fazer um esforço para que isso possa ser possível. A aprovação da proposta da ordem do dia, nós não recebemos qualquer comentário. Sr. Deputado, prefiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Houve vários documentos para pontos, vários da ordem de trabalhos que chegaram ontem ao fim da tarde, os quais eu só pude ver depois da reunião de outra comissão em que estive. A maior parte deles não colocam grandes problemas, uma vez que são notas de admissibilidade e, portanto, são relativamente diretos ao ponto. A redação final dos projetos de resolução de vários grupos parlamentares sobre o número de alunos por turma já nos exigiria mais algum cuidado. Eu dei uma vista de olhos, mas uma vista de olhos para ver uma redação final não chega. E, portanto, sugeríamos que esse ponto fosse saltasse para a próxima reunião. Muito obrigado.
Estão de acordo?
Sim, nós íamos propor exatamente a mesma. Nós, majestático, íamos propor a mesma coisa, até porque eu estou engripada e nem na diagonal consegui ver e peço desculpa.
Ouve-se. Obrigada, Ana Rita. Senhora deputada Joana Mortágua, também. Joana, também. De acordo? Ok. Então, a questão do ponto da redação final dos três fica adiada para a próxima reunião. O resto da ordem de trabalhos podemos aprovar? Muito bem. Temos atas de três reuniões, 8, 11 e 15 de novembro, que foram distribuídas. Não recebemos quaisquer comentários, portanto, eu vou assumir que estão aprovadas. E passamos agora às minhas comunicações, que são várias. A primeira tem a ver com baixa de projetos de resolução. Há três, o projeto de resolução número 150/13 do PCP, que recomenda ao Governo que desencadeie os mecanismos necessários para a construção da nova escola EB2/3 do Alto do Miar. A pergunta é se o PCP pretende que a discussão seja feita no plenário ou em comissão.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação a este, eu posso já dar, se calhar, a noção em relação aos dois projetos de resolução. Nós faremos chegar a indicação o quanto antes por correio eletrónico.
Ok, muito bem. O projeto de resolução 547/13 do CDS-PP recomenda ao Governo proceder ao reposicionamento dos professores no correspondente escalão da carreira docente. A mesma pergunta, se prefere.
Nós já tínhamos dado indicação à Comissão para ser...
Solicita a discussão em plenário. É aqui. Está aqui escrito, eu é que não li. Eu não estou constipado, mas pelos vistos. Temos depois o projeto de resolução número 538, do PCP, que propõe o reforço dos assistentes operacionais nas escolas e da sua adequação às necessidades, nomeadamente revendo os critérios que constam da portaria número 29/2015, de 12 de fevereiro. A mesma pergunta. Indicarão muito bem. Depois temos um ofício da Comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Europeias que nos foi enviado solicitando a emissão de um parecer, se nós assim o desejarmos, em relação à proposta de resolução número 32/13, segunda, que aprova o acordo de parceria e cooperação reforçadas entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República do Cazaquistão, por outro, assinado em Astana em 21 de dezembro de 2015. A questão que se põe é se a Comissão deseja emitir parecer. Se o desejar, tem que remeter o parecer até o dia 9 de dezembro, que é esta sexta-feira, e se quiserem emitir este parecer, ele será distribuído a um dos grupos parlamentares. Sr. Deputado, prefiro.
Sr. Presidente, eu não estava a querer ser demasiado chato esta manhã, para ser um bocadinho diferente hoje, mas este assunto chegou-nos ontem ao fim da tarde.
Sim.
A proposta de resolução número 32/13, segunda, estava disponível a partir do texto que nos foi mandado, clicando. Mas depois, para saber do que é que estamos a falar, era preciso aceder ao texto do acordo, que eu pessoalmente não consegui encontrar em lado nenhum. Portanto, eu nem sequer faço ideia da relevância, da pertinência desta Comissão se pronunciar sobre este acordo de parceria e cooperação entre a União Europeia e os Estados-membros e a República do Cazaquistão. E não sei se é normal pedirem a uma Comissão que se pronuncie sobre uma matéria destas no prazo de, hoje são 6, portanto no prazo de 3 dias. Tem sido feito um esforço nas várias comissões para não dar pareceres vazios, designadamente em matérias que têm a ver com a União Europeia, e só dá pareceres quando estamos em condições de dizer alguma coisa que seja relevante. Eu confesso que neste momento nem sequer faço ideia se é possível dizer alguma coisa relevante sobre um acordo entre a União Europeia e os Estados-membros e o Cazaquistão, que eu não faça mais, quer dizer, sei onde fica, mas não sei qual é a substância do acordo. Eu acho que as comissões e os deputados também se devem dar ao respeito, e isto, francamente, não é a maneira desta comissão ser tratada. Mas, enfim, isto é uma reflexão em voz alta, se os outros grupos parlamentares acharem que devemos acorrer a responder a este pedido.
Mais algum comentário? Portanto, eu posso enviar uma mensagem dizendo que nós não estamos em condições de nos pronunciarmos até sexta-feira, dia 9 de dezembro, e pedir que no futuro estas coisas sejam distribuídas com mais antecedência para nós podermos ter ocasião de as debater. Muito bem. Depois temos vários pedidos de audiência. Um da Escola Secundária Ferreira Dias, a Gualva Sintra, para a exposição à Comissão de Educação da Assembleia da República das razões que fundamentam a indispensável e urgente reabilitação e requalificação da Escola Secundária Ferreira Dias, a Gualva Sintra. A questão que se põe é se deve ser recebida em comissão ou por um deputado piloto. Eu acho que nós, em geral, estas audiências são feitas por um deputado piloto. Neste caso, o deputado piloto teria que ser indicado pelo Bloco de Esquerda para esta audiência. Depois temos a Sociedade Portuguesa de Matemática, de Química, de Física e Filosofia, sobre a não convocação das sociedades científicas para a discussão da reestruturação dos currículos escolares. Também gostava de saber se querem receber em comissão ou haja um deputado piloto. Eu penso que depois disto ser enviado já houve uma reunião. Já foram chamados, não sei se... Sim, pois. Foi o que eu percebi. Então, pois, yeah. Portanto, querem, seja por um deputado piloto ou por... na comissão? Na comissão? Pois, quer dizer, nós costumamos receber federações, associações, sindicatos... sociedades, não sei se há... Sim, Sr. Deputado, prefiro.
Desculpe, Sr. Presidente, eu sugiro, com o devido respeito, Sr. Presidente, eu sugeria que o Sr. Presidente nos sugerisse qual é, na sua interpretação da regra, o formato que deve ser seguido. E depois isso facilita o trabalho aos grupos parlamentares. Se estivermos de acordo com a sua interpretação da regra, ficamos calados. Se não tivermos, diremos, Sr. Presidente, desculpe lá, mas achamos isto e assim, porque...
Muito bem. Então, aquilo que eu tenho de memória no passado é que nós recebemos federações, recebemos associações e recebemos sindicatos. Não recebemos no passado sociedades. Portanto, eu sugeria que isto fosse por um deputado piloto. Não sei se estão de acordo ou não. Podemos alterar as sociedades portuguesas de matemática, de química, de física e filosofia. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu acho que deve ser em plenário da Comissão, sinceramente.
Hein?
Posso? Bem, sei que nós recebemos o CSISP e o CRUP, e não é um paralelo óbvio, no contexto de uma audição específica por causa de uns projetos que tínhamos, mas quando os recebemos em plenário, e não sei se não há aqui um paralelo a fazer, representam as sociedades científicas praticamente todas... Ah, e também recebemos o Conselho das Ciências da Vida. Okay. Pois, portanto, faz sentido em plenário, não é?
Sr. Deputado, prefiro.
Sr. Presidente, a meu ver, a audição destas sociedades tem todo o interesse para o nosso trabalho e para o trabalho que aí vem e para o acompanhamento daquilo que está a ser feito da parte do Governo. De qualquer modo, por uma questão de método, eu acho que seria altamente relevante que, de uma vez por todas, decidíssemos se há critérios ou se não há critérios. E se gostamos dos critérios ou se não gostamos dos critérios, se os mantemos ou se os mudamos e tentássemos aplicá-los. O que CISP e o CRUP vieram cá a pedido desta Comissão. Fomos nós que pedimos para eles virem, não foram eles que pediram audiência. Eu devo dizer que se for perguntado por outro, eu virei na mesma reunião, porque tenho todo o interesse em ouvir estas cidades. Mas não é essa a questão que está em causa. Porque mais tarde ou mais cedo, havemos por entroncar num problema em que nos vamos engalfinhar aqui, a propósito de se estamos a aplicar bem a regra ou não, como já aconteceu em ocasiões passadas. Eu acho que a melhor maneira de evitar isso era haver regras e procurarmos segui-las. E quando acharmos que as regras não são boas, mudá-las. Agora, nós não, sistematicamente, o procedimento não está a ser tentar interpretar as regras. Isso, francamente, eu acho que é errado. Agora, quanto ao caso em concreto, estas sociedades são muitíssimo relevantes para aquilo que elas querem discutir. Temos todo o interesse em ouvi-las e até em dar-lhes o sinal de que as queremos ouvir. Portanto, nem sequer nos opomos a que elas sejam ouvidas no plenário da Comissão. Mas estamos sempre a encalhar nesta forma de fazer as coisas. De qualquer maneira, da parte do parlamentar do PS, é óbvio que nós temos todo o interesse em que sejam ouvidos no plenário da Comissão.
Sra. Deputada Joana Martag.
Portanto, eu tento concordar com o Sr. Deputado Porfírio. Nós deixamos-nos levar pelo interesse que temos em ouvir as entidades, e é normal que tenhamos, e também por precedentes que, entretanto, foram criados, sem que a regra tenha sido alterada, e a verdade é que, de precedente em precedente, dá-se cabo da regra. E talvez tínhamos chegado a um ponto em que os coordenadores dos grupos parlamentares na Comissão queiram analisar se a regra que temos é demasiado restritiva ou não. Mas enquanto a temos, de facto, era bom que a cumprisse, que ela fosse cumprida. A única coisa que me levanta uma questão aqui é se por serem várias sociedades, não é? Se isto pode ou não ser critério, mas mais uma vez estaremos a arranjar uma forma de interpretação da regra que é diferente da original. Portanto, aquilo que eu sugiro é que retomemos a regra, salvo a alteração que determinemos fazer em relação a ela e que os grupos parlamentares depois, se quiserem transformar uma audição de deputado piloto numa audição de plenário, que o façam.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputada Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, é dizer por parte do PCP, nós não temos qualquer problema em que estas sociedades sejam recebidas em comissão e de facto, o assunto que nos trazem é muito relevante. Agora, concordamos com esta análise que faz sentido, não é? Termos algum cuidado com a regra que nós estabelecemos ou não, ou que está efetivamente ou não estabelecido, que eu também não sei exatamente se nós temos totalmente detalhado este tipo de situação. Eu não sei se faria sentido isto, colocava à consideração da Comissão, haver alguma precisão por parte, se calhar, do Presidente e dos serviços, no sentido de fazer uma proposta mais apurada do que é que são os critérios, e nós eventualmente discutirmos ou numa reunião plenária de Comissão ou mesmo numa reunião de mesa e coordenadores para fecharmos esta situação, para daqui em diante também ser mais fácil nós orientarmos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma análise das audições que foram feitas por deputado relator e em plenário da Comissão, e fazendo essa lista, que posso distribuir por vocês todos, ficamos todos a saber quem foi recebido em Comissão e quem foi recebido por deputado piloto. A seguir a essa análise, eu farei uma proposta que irá provavelmente ser muito parecida com aquela que eu acabei de dizer há poucos minutos, e depois votaremos essa proposta em comissão de plenário. Para já, em relação a este ponto muito específico, eu fiquei com a sensação de que toda a gente provavelmente gostaria de os ouvir em plenário da comissão. E, portanto, eu gostava que em relação a estas prestígio em estas sociedades portuguesas, nós, para já, tomássemos a decisão de as receber em comissão, enquanto nós fizermos uma análise do que se passou no último ano ou dois, para depois termos uma decisão da qual só com situações muito excepcionais é que sairíamos daquilo que foi uma decisão tomada em plenário da Comissão. Posso prosseguir desta forma? Muito bem, muito obrigado. Depois temos a ABIC, a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, para expor a atual situação dos bolseiros. Aqui é uma associação. Nós costumávamos receber as associações em plenário, portanto, a minha sugestão é que a gente receba esta associação em plenário. Não sei se os grupos parlamentares estão de acordo. Muito bem. E depois temos um grupo de professores de escolas com contrato de associação, enquadramento dos professores das escolas com contrato de associação no próximo concurso pessoal docente de educação pré-escolar e ensinos básicos e secundários a realizar em 2017. Aqui eu sugeria que fosse por um deputado piloto, para seguir a regra que tínhamos mais ou menos estabelecida, mas não sei se os grupos parlamentares estão de acordo. E nessa altura, se estiverem de acordo, será um deputado piloto indicado pelo PS. Para esta vez. Quem? Não precisa.
Sr. Presidente, sim. A distribuição dos deputados piloto é feita segundo uma lista. Essa lista supõe que se vai ocupando cada um dos lugares. Uma vez que havia dois itens na lista que saltaram, tem que se adequar à distribuição do deputado.
É verdade. É verdade, tem toda a razão. portanto, nessa altura fica para o CDS. Muito obrigado. Isto é uma questão de matemática simples, eu peço desculpa de ter saltado o processo.
Sim.
Sim. Essa será por deputado piloto, foi a ideia com que eu fiquei. Ah, fica a Joana. Ok. A da Escola Secundária Ferreira Dias será a senhora deputada Joana Mortágua. E do CDS-PP, quem é que indica? Será a Ana Rita, muito bem. Depois, mais uma informação, temos, não sei se muitos de vocês provavelmente estão, sabem, eu devia saber, mas passou-me, que o ano 2016 é o ano da segurança alimentar. Foi decidido, aliás, pelo Parlamento, há um ano atrás até. Não foi por isso que nós decidimos que o tema do Café de Ciência fosse a segurança alimentar, mas calha muito bem, porque estão a haver imensas iniciativas à volta da segurança alimentar e, portanto, isto é só para lembrar que no dia 14 de dezembro, que é uma quarta-feira, a partir das 18 horas, que é no fim do plenário, no Salão Nobre, porque a biblioteca está a ser utilizada em parte para uma exposição, haverá um café de ciência sobre segurança, percepção de risco e desperdício alimentar. O objetivo é falar de algumas experiências de sucesso que estão a ser feitas em Portugal neste domínio e de investigação que está a ser feita também neste domínio. Nós costumávamos pedir aos deputados que enviassem questões que gostariam de ver debatidas no café. Acho que em relação a este, não sei se já recebemos alguma, recebi uma proposta da deputada Margarida Mano para um grupo que está a trabalhar em desperdício alimentar com muito sucesso em Coimbra e que vai ser convidada para falar. As vossas sugestões serão todas muito bem-vindas. Acho que era interessante nós termos uma noção daquilo que está a ser feito neste domínio pelo país e há muitas histórias de sucesso interessantes para contar. Depois, lembrar que está agendado para uma reunião do plenário no dia 21, um debate requerido pelo Grupo Parlamentar dos Verdes sobre a questão do desperdício alimentar, que será uns dias depois do Café de Ciência. Outro ponto é o projeto de lei número 326/13 do Bloco de Esquerda, medidas de apoio social às mães e pais estudantes, atribuindo aos pais o mesmo conjunto de direitos conferidos às grávidas e mães. Primeira alteração da lei número 90/2001, de 20 de agosto. Pedi ao Bloco de Esquerda que fizesse uma, senhora deputada,
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu serei muito breve na apresentação deste projeto de lei, já que ele também é bastante simples, quase que se explica por si próprio. A Lei 90, de 20 de agosto de 2001, que se visa alterar com este projeto, definiu medidas de apoio social às mães e pais estudantes de importância decisiva e vital no combate ao abandono e sucessos escolares e na promoção da formação de jovens. Esta lei abrange mães e pais que frequentam o ensino secundário, básico, superior e profissional e traduz-se na definição de um estatuto próprio para pais e mães em contexto escolar, ao nível do regime de faltas, da realização de exames e da inscrição e transferência de estabelecimento de ensino. Contudo, o número 2 do artigo 3º desta lei atribui às grávidas e mães o direito à realização de exames à época especial, a transferência de estabelecimento de ensino e a inscrição em estabelecimentos de ensino fora da sua área de residência, mas nega estes mesmos direitos aos pais, a quem incumbe, evidentemente, igual responsabilidade de participação na educação e cuidado com os filhos. Numa altura em que promovemos em todas as esferas da vida social, familiar, profissional, política, a igualdade de género, e sendo esta partilha de cuidados na educação e no cuidar dos filhos uma obrigação incontornável para uma sociedade igualitária, não podemos continuar a promover a desigualdade no acesso a estes direitos. Portanto, o que se passa é que os pais, homens, ficam impedidos de solicitar a transferência de estabelecimentos de ensino porque não são mulheres. Que são pais e não são mães. Por exemplo, situações concretas, exemplos concretos destas injustiças chegaram-nos através de casais que, por via de alteração do local de trabalho, tiveram que alterar o estabelecimento de ensino, estudantes de medicina. E em que à mãe foi permitido, ao abrigo desta lei e deste artigo específico, essa alteração, ao pai não foi permitida essa alteração. Outras situações, ainda mais dramáticas, se encontram nos exemplos de pais solteiros, pais viúvos, que não têm direito a estes, não têm acesso a estes direitos como teriam as mães. Adicionalmente, a redação atual deste normativo legal cria uma desigualdade objetiva entre a heteroparentalidade e a homoparentalidade. Um casal masculino não tem, evidentemente, também acesso a estes direitos, à transferência de estabelecimento de ensino e à inscrição em estabelecimento de ensino diferente. Exclui-se, portanto, os casais de sexo masculino em que um dos membros do casal ou ambos os membros tenham filhos. Assim, o projeto de lei de iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, pretende corrigir esta injustiça e desigualdade, atribuindo aos pais o mesmo conjunto de direitos que são atribuídos às grávidas e às mães. E a proposta é cirúrgica, da proposta de alteração, e a alteração do número 2 do artigo 3º da Lei 90, de 20 de agosto de 2001, que passa a ter a seguinte redação: as grávidas, mães e pais têm direito a, e mantêm-se depois as alíneas correspondentes A e B. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Elsa Paes, vem aqui indicada na minha cábula como sendo a relatora deste projeto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria saudar o Bloco de Esquerda por esta alteração legislativa que decorre, aliás, como a Sra. Deputada Sandra Cunha nos deu conta, dos novos avanços também legislativos que desde 2001, à altura em que esta lei foi aprovada, decorrem neste Parlamento em matéria não só de igualdade de género, mas também de identidade de género e de igualdade ao nível da heteroparentalidade e da homoparentalidade. Portanto, é uma alteração necessária, urgente e útil, até porque muitos quadros legislativos já se alteraram no sentido de integrar estas novas concepções, que não são apenas mudanças conceituais, mas mudanças paradigmáticas do entendimento da igualdade perante a parentalidade de homens, mulheres e também de homens, no quadro da homoparentalidade. Portanto, o Partido Socialista vai acompanhar esta matéria e saudar o Bloco de Esquerda por esta iniciativa que vai introduzir a correção de uma iniquidade que estava consignada nesta lei, que urge, obviamente, também ultrapassar ao nível da atribuição de direitos às mães, às grávidas e, neste caso, que também devem ser igualmente atribuídos aos pais, dado que há famílias constituídas apenas por pais homens. Portanto, saudar mais uma vez o Bloco de Esquerda por esta iniciativa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao ponto 5 das minhas comunicações, que tem a ver com o requerimento do PSD para a audição do Dr. Vengorovius Menezes para esclarecimentos relativos à intervenção em ingerência do Sr. Ministro da Educação na constituição, funcionamento e organização do gabinete enquanto desempenhava as funções de Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Eu não sei se o Sr. Deputado Amadeu gostaria de fazer uma intervenção sobre este ponto.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado e também resumidamente, até porque este ponto é conhecido de todos, porque de alguma forma foi apresentado oralmente e depois escrito em forma de requerimento, escrito a esta comissão. Penso que todos os grupos parlamentares concordam que quem desempenha funções políticas e exerce cargos de superior interesse comum tem uma exigência ética acrescida. E é por isso importante que sempre que surjam algumas dúvidas, que elas sejam plenamente esclarecidas para que essa exigência seja reconhecida e haja um fortalecimento da confiança dos cidadãos, robustecendo assim o nosso sistema democrático. Foi por isso que o PSD, no âmbito desta comissão, instou o Sr. Ministro da Educação a clarificar uma situação que tinha sido criado e que aparentemente indiciava que havia impedido o anterior Secretário de Estado da Juventude e Desporto, o Dr. João Menezes, a exonerar o Sr. Nuno Félix de chefe de gabinete. Sabemos que foi dada pelo Sr. Ministro uma entrevista ao canal televisivo SIC, ali foi dada a versão do Sr. Ministro, e que depois houve uma série de episódios de versões contraditórias entre o Sr. Ministro e o seu ex-secretário de Estado. Nós já tivemos a oportunidade de dizer que era nosso entendimento que, ao invés de preferir dar esclarecimentos a um canal de televisão, pudesse ser feito no Parlamento. Aliás, teve a oportunidade de o fazer na audição do dia 8 de novembro e depois durante o debate do Orçamento de Estado. Fizemos três ou quatro perguntas muito concretas que o Sr. Ministro optou por não responder. Nós lamentamos que assim seja, porque assim deixou no ar, pairar a dúvida perante este Parlamento e perante os cidadãos, de que alguém está a faltar à verdade. E essa é uma conclusão que todas as pessoas podem facilmente retirar. E, portanto, uma vez que o Sr. Ministro se recusou a responder ao grupo parlamentar do PSD e a este Parlamento, não nos restou alternativa que não fosse chamar, para também podermos ver se quer dar a sua versão dos factos, quer responder a algumas perguntas, o anterior Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, o Dr. João Menezes, e para que a Assembleia da República possa cumprir o seu papel fiscalizador e para que rapidamente a situação seja esclarecida e para que o atual titular da pasta da educação possa ver restabelecida toda a sua credibilidade, se é que ela está afetada, toda a sua credibilidade e o exemplo que deve ser como governante, especialmente o Ministro da Educação, que deve constituir-se como um exemplo para os nossos alunos. É esse o objeto do nosso requerimento. Resumidamente, é que o Dr. João Menezes possa ser convidado a vir a esta comissão prestar esclarecimentos no âmbito desta polémica que coloca duas versões distintas em debate. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Susana Amador.
Muito bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todas as colegas. Em relação a esta questão, o Partido Socialista entende que ela está completamente ultrapassada. Entendemos que as explicações públicas sobre este processo já foram dadas, não temos dúvidas nenhumas sobre a ética e sobre o percurso do Sr. Ministro da Educação ao longo da sua vida e também neste processo. Elas, na nossa opinião, estão completamente dissipadas e entendemos que esta comissão se deve focar, obviamente, essencialmente, naquilo que é as políticas educativas, o seu impacto junto de todos os agentes educativos. O Governo, neste momento, já prestou todos os esclarecimentos na última audição sobre o balanço, por exemplo, do ano letivo e sobre todas as atividades que estão a desempenhar. Estão sempre disponíveis para vir, no fundo, para explicar e clarificar todas as questões que os seus deputados queiram colocar no âmbito do desenho das políticas educativas e dos seus impactos no sistema educativo, que é isto que nos deve focar. O gabinete atual e o novo secretário de Estado estão a funcionar em pleno e prestam esclarecimentos na comissão competente, que é a 12ª comissão. Estamos a falar de matérias do desporto e da juventude, e dizer que, no que diz respeito aos gabinetes ministeriais e às explicações que possam ser dadas em relação a este processo ou sobre outro, a lei é muito clara. Os gabinetes são estruturas de apoio direto à atividade política dos membros do Governo e devem coadjuvá-los nas suas funções. Ou seja, os gabinetes são de nomeação exclusiva do Poder Executivo e a sua orgânica e o seu funcionamento interno têm a ver com o Poder Executivo e, portanto, não nos parece que esta matéria mereça sequer a tutela ou a avaliação por parte desta Comissão de Educação. Penso que esta audição, neste momento e nesta sede, tendo em conta tudo o que já foi dito, não acrescenta nada de substantivo à nossa Comissão e à nossa atividade, e parece-me que esta audição, a fazer-se, criaria, antes de mais, ruído e não acrescentaria nada de substantivo nem de dignificante para a vida política e parlamentar. E posto isto, da parte do grupo parlamentar, entendemos que a mesma não se justifica e que a componente aqui da ética e da verdade tem acompanhado, obviamente, todo o percurso do Sr. Ministro da Educação, enquanto estudante, enquanto investigador, enquanto homem de ciência e de investigação, e, portanto, acho que nos tem que orgulhar a todos, e se procuramos um bom exemplo, eu acho que ele é um bom exemplo para todos os estudantes deste país, tendo em conta a sua carreira académica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se mais alguém quer intervir sobre este assunto.
Sim, Presidente, nós achamos que todos os esclarecimentos que era necessário prestar já foram prestados pelo Sr. Ministro. Se esclarecimentos adicionais houvesse a prestar, teriam de ser prestados pelo Sr. Ministro, que é quem tem a tutela e quem tem a responsabilidade de nomear ou de exonerar membros do seu Ministério, e, portanto, não consideramos que este requerimento não faz sentido. Obrigada.
Mais alguma intervenção, Sra. Deputada Ana Rita Bessa?
Obrigada, Sr. Presidente. No Grupo Parlamentar do CDS entendemos que nas várias ocasiões em que o PSD colocou questões, um grande conjunto de questões bastante objetiva e direta, o Sr. Ministro entendeu não ser oportuno responder, alegando sempre que não era o fórum certo, ou porque estávamos em sede de discussão do Orçamento de Estado, ou porque estávamos, salvo erro, numa audição que tinha um outro propósito de agendamento. E, portanto, efetivamente nunca chegou a prestar esses esclarecimentos. E, nesse sentido, e a bem de que eles venham a ser dados, uma vez que ainda não foram, vemos com bons olhos, parece-nos natural, e vemos com bons olhos que este requerimento seja apresentado e, portanto, acompanhamos o PSD.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que, por parte do Grupo Parlamentar do PCP, não acompanhamos este requerimento que foi apresentado por parte do PSD e consideramos que, de facto, é urgente nós debruçarmos efetivamente sobre os grandes problemas que temos ainda em mãos para resolver, e esses sim devem exigir a nossa atenção mais a sério, e, portanto, não consideramos que seja oportuno este requerimento, que os esclarecimentos que há para ter já foram sobretudo dados por parte da tutela, e, portanto, consideramos que é tempo, mas é de nos debruçarmos sobre outro tipo de desafios que temos pela frente.
Muito bem, mais alguém quer intervir? Senhor Deputado Amadeu.
Senhora Presidente, não quero alimentar uma discussão grande nesta comissão, sem necessidade. Queremos só lamentar profundamente a posição do Partido Socialista, apesar de não nos surpreender, uma vez que é o mesmo partido que suporta uma maioria que que até ao último minuto tentou que, por exemplo, no debate orçamental existissem mapas que não fossem distribuídos e que eram absolutamente essenciais para a análise perfeita do documento, como é o documento do Orçamento de Estado, e, portanto, começa a preocupar-nos muito as questões deste, de transparência deste governo e desta maioria que se começa a constituir como uma maioria sólida e rolo compressor. Mantém-se assim a dúvida. Lamento muito que seja um partido que fala tantas vezes na ética republicana e que aqui não queira ver esclarecida cabalmente, até para defender o seu próprio ministro das dúvidas, que não é o grupo parlamentar do PSD que tem só, são todos os portugueses que têm esta dúvida, porque quem define que terminam os assuntos não são os senhores deputados do Partido Socialista, nem é o senhor Primeiro-Ministro, nem é o senhor Ministro. Quem define isso são os portugueses, é a classe política, é este Parlamento que se dá ou não por satisfeito com as diferentes problemáticas que são abordadas. Não é pelo Ministro dizer que esta é a minha verdade. A minha verdade, em linguagem jurídica, chama-se versão, e as versões são absolutamente contraditórias. A verdade apura-se com factos. E o que nós temos aqui são um ministro que não deu nenhum facto perante este Parlamento, que diz que, aliás, tem um dever especial porque foi eleito deputado e que diz respeitar e que certamente respeitará, e os dados são contraditórios. E, portanto, parece-nos que era do interesse do Sr. Ministro dizer frontalmente e responder frontalmente a estas questões. Já quanto ao Bloco de Esquerda e quanto ao PCP, é só registar. Eu não gosto muito deste termo, mas... é o que eu vou dizer a seguir. A cambalhota monumental, e vou dizer o seguinte, quem os viu e quem os vê. Porque a questão de princípio destes grupos parlamentares, pelo menos nas legislaturas que aqui estive anteriormente, era uma posição muito simples. Há bocado queriam cumprir as regras. As regras eram tudo o que seja requerimentos para pessoas virem cá prestar esclarecimento, nós não nos... Sem pessoas... Algum problema com o termo pessoas? Que votavam sempre a favor. Eu ainda posso recuar há algumas semanas atrás que assim foi aprovado um requerimento usando este argumento. Mas agora fica aqui comprovado que não há o governo do Partido Socialista. Há o governo do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP, que também não querem ver apurados os factos, contraditados os factos. Lamentamos que isso não possa acontecer. Senhora Deputada, de seriedade, Senhora Deputada, podemos falar de coisas sérias e falaremos, teremos muita oportunidade. Olha, hoje é um perfeito dia para nós falarmos de coisas sérias. Hoje é um dia perfeito para nós falarmos de coisas sérias, percebe? Agora, eu só tenho a registar o mortal, se quiserem numa linguagem mais técnica, o mortal engrupado, encarpado ou empranchado atrás, ou se calhar os três em simultâneo, que vossas excelências fizeram. Muito obrigado. Não é 360 graus.
180.
Obrigado. Está aflita, não é? Eu percebo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Passaria à votação. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? Portanto, foi chumbado e não foi aceito esta presença do Deputado Estado. Podemos passar agora à petição número 202/13, segunda, apresentada por Maria Dias da Cruz Moraes Faria. Solicita a intervenção com vista à aprovação do uso de calculadora gráfica em exame de ensino secundário. A primeira questão é apreciar e votar dada a admissibilidade desta petição. Alguém se quer pronunciar sobre esta questão? Posso pôr à votação se esta petição deve ser admitida ou não? Alguém se quer pronunciar? É o ponto 7. Depois indico com o deputado relator. Ok, muito obrigado. Depois temos a petição ponto 8, petição número 206/13, apresentada pela FEMPROF, Federação Nacional dos Professores, respeitar os docentes, melhorar as suas condições de trabalho e valorizar o seu estatuto de carreira. Não sei se querem, o senhor deputado queria fazer uma intervenção.
Aproveito para indicar a deputada relatora, senhor presidente, mais precisamente a deputada relatora, a deputada Maria Augusta Santos.
Muito obrigado. Depois temos a petição número 213/13, apresentada pela Associação para a Formação Tecnológica e Profissional da Beira Interior. Solicitam medidas com vista à defesa do ensino pós-secundário promovido pela Associação. Aqui o deputado relator seria indicado pelo Bloco de Esquerda. Será a senhora deputada Joana Mortágua. Muito obrigado. Depois temos aqui duas comunicações.
Senhor Presidente.
Sim, senhor.
Não sei se o Sr. Presidente fez votar os pontos 8 e 9, mas se calhar não valia a pena deixarmos isso explícito.
Peço desculpa. O ponto 8, voltando atrás, a deputada relatora seria a senhora deputada Maria Augusta. Quem vota a favor, contra? Quem se abstém? Aprovado. E depois, para a petição 213 do seria a senhora deputada Joana Mortágua. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovada. Muito obrigado por nos alertar para a necessidade da votação, para ficarmos com tudo em dia. Depois temos duas comunicações da Comissão ao Parlamento Europeu. O primeiro é um relatório intercalar sobre o quadro de parceria com parceiros terceiros ao abrigo da Agência Europeia da Migração. E a questão é se nós devemos fazer o escrutínio, apreciar e fazer o escrutínio sobre estas duas comunicações. Não sei qual é a opinião dos grupos parlamentares.
Elas têm passo,
então. Aqui não está indicado o prazo. Sim, mas se calhar deve haver.
Normalmente quando tem prazo, costuma indicar.
Pois.
Sim, mas tem que ter um prazo razoável, não é?
Sim, mas se calhar não é para março do ano que vem. Portanto, Sra. Deputada Sana Amadora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, em relação a este relatório intercalar sobre a Agenda Europeia de Migração, ele traz-nos informação importante, identifica-nos os países prioritários para trabalhar, no fundo, na perspectiva que foi definida na União Europeia, de trabalharmos as causas e as raízes profundas das migrações e trabalharmos esses países em particular. Em termos de nexo de causalidade, esta matéria que se prende muito com os assuntos europeus e que se prende com direitos, liberdades e garantias, com a Primeira Comissão e com a Comissão de Assuntos Europeus, aqui, no que diz respeito à nossa Comissão e à nossa esfera de intervenção, digamos que o único nexo que poderá persistir em relação a este, das migrações, tem muito a ver com uma tónica que os países estão a desenvolver, e Portugal não é exceção, que é a educação para o outro, para a diferença, para a multiculturalidade, e há campanhas na escola atualmente para, no fundo, fazer um bom acolhimento e uma boa integração, e para que as próximas gerações, no fundo, possam prosseguir a matriz humanista que, no nosso caso, temos vindo a ter. Portanto, nessa perspectiva do conhecimento dos países de origem e dos problemas desses países e da sua intervenção, poderá fazer sentido com este nexo de causalidade da educação para o outro e para a diferença. Em relação ao da estratégia espacial para a Europa, o deputado Porfírio Santos poderá acrescentar, aí o nexo de causalidade é muito evidente, tendo em conta o desenvolvimento que existe neste momento e as linhas programáticas que existem no âmbito do Ministério da Ciência para o desenvolvimento desta dimensão em particular, onde Portugal pode dar aqui, caso queira, um salto qualitativo, tem condições também para o dar. Só dar-vos aqui estas notas sobre ambas as iniciativas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Acho que foram muito úteis. Portanto, vamos fazer o escrutínio, se estivermos de acordo todos. Não sei se o Sr. Deputado Porfírio quer acrescentar alguma coisa em relação à estratégia espacial para a Europa. foi sugestão da senhora deputada Susana Amador.
Senhor Presidente, a senhora deputada Susana Amador falou em nome do Grupo Parlamentar do PS. Obrigado.
Muito obrigado. Então fica assim, o deputado relator para a primeira comunicação sobre o quadro de parceria com partidos terceiros deverá ser indicado pelo PSD. Quem será?
Indicará
oportunamente. Ok. E em relação à segunda comunicação, será um deputado indicado pelo PS, o seu deputado Porfírio. E... Senhores deputados, muito obrigado. Chegamos ao fim. A próxima reunião é dia 13 de dezembro, às 15 horas. Senhora deputada, com certeza.
Já fora da ordem de trabalhos, mas uma sugestão. Há alguma possibilidade de nós anteciparmos a reunião do grupo de trabalho?
Não, porque
o senhor ministro
é com o senhor ministro. Fomos muito eficientes. Fomos muito eficientes.
Esta foi votada, a admissibilidade, 22. Sim.
Sim, acho que foi.
Sim, sim, as outras duas
sim,
é que estavam
fora. Ainda não indicaram.
Sim, sim.
Ok. Vocês
acham que eu tenho
condição? Eu agradeço o facto de termos sido tão eficientes. Fizemos este trabalho todo numa hora, em vez de... duas, infelizmente agora se calhar vão ter que esperar um bocadinho para que a próxima reunião comece do grupo de trabalho, mas isso... Ana Rita, espero que se ponha melhor. Chazinho...
Mas agora vou ter uma reunião, é isto? Tratem-me assim,
é a assinatura. É.